Começa aqui então a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Viva! Bom dia!
Bom dia. Hoje é o último dia de campanha para as eleições presidenciais de domingo. Eleições que vão decorrer em tempo de pandemia, com o país em confinamento e sem aulas. Uma realidade que começou hoje em todo o país. Desde 1976, ou seja, em democracia, é a décima vez que os portugueses são chamados a escolher um presidente da República. Tudo parece claro, pelo menos de acordo com as sondagens, que não há muitas dúvidas sobre a vitória praticamente assegurada de Marcelo Rebelo de Sousa na revalidação do mandato. Mas, como sabemos, nem tudo o que parece é, e agora o que parece é que a abstenção vai ganhar terreno, pode chegar, de acordo com alguns estudos, até aos 75%, sendo que o valor máximo já alcançado em Portugal foi em 2011, nas eleições presidenciais, onde registou-se um nível de abstenção de 53,5%, na altura foi o ato eleitoral que ditou a reeleição de Aníbal Cavaco Silva. Hoje é, portanto, o último dia para apelar ao voto. Os candidatos vão dividir-se ao longo destas horas em iniciativas distintas, muitas ações de campanha por via digital e alguns deles têm também agendados comícios para o fim do dia. Vai haver, certamente, apelos ao voto. Houve já muitos pedidos de combate à abstenção. Houve até quem defendesse publicamente o adiamento das eleições por causa das circunstâncias negras da pandemia. Ao longo desta fase inicial do ano, houve em Portugal, a propósito das eleições de domingo, debates na televisão, encontros frente a frente entre os candidatos na televisão, debate na rádio e alguns momentos de polémica. Certamente na memória de todos está, por exemplo, a forma como decorreu o ato eleitoral antecipado no domingo passado. Ora, por um lado, sempre que estamos em causa com uma reeleição, há historicamente dados que apontam para eleições menos participadas. Para o próximo domingo há dois dados que são exclusivos deste tempo que vivemos. Claramente a pandemia assumir um papel preponderante. E, por outro, também as condições meteorológicas, essas sim mais frequentes, mas para o próximo domingo está prevista chuva forte e ventos fortes. Queremos ouvir neste programa qual é o balanço que faz desta campanha eleitoral que o país viveu em tempos atípicos. Queremos saber se já votou ou se faz questão de ir votar no próximo domingo. Para participar nesta emissão, pode ligar o 800-22-0101. 800-22-0101. Se eventualmente nos ouve fora do território português, há também um número de telefone disponível e que pode utilizar. Trata-se do 22-33-99956. Vamos começar com Maria João Melo, que está connosco em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, eu estou a ligar, sou mais uma, a tentar chamar as pessoas, a chamar a atenção das pessoas por causa do risco da abstenção. Por duas razões. Por um lado, porque o presidente a eleger fica muito fragilizado se for eleito com uma abstenção muito elevada, correndo mesmo o risco de algum candidato pode pôr em causa a eleição, o que penso que nenhum de nós quererá. Por outro lado, um problema que apareceu nestas eleições e que, de facto, é um candidato que congrega uma direita ultraconservadora, nada tem a ver com a direita democrática que estávamos habituados, e que estão como se estivessem inebriados com o seu sucesso. E esses vão todos votar, porque estão entusiasmados, é normal, é natural. Ora, se calhar muitos de nós não concordamos com essa candidatura, ou pelo menos com as opções dessa candidatura. E podemos ter a certeza que se ficarmos em casa e não votarmos, o que vai acontecer é que vamos assistir a uma espécie de uma celebração de uma vitória, relativa, obviamente, mas que um número muito elevado de votos, que no fundo pode nem ser real, acontece porque os outros ficaram em casa. E penso que, de facto, isso não é propriamente uma coisa positiva. No caso, não concordar com essa candidatura, obviamente. Porque, no fundo, é natural ficar em casa. No contexto em que estamos na pandemia, é naturalíssimo que as pessoas tenham medo. Eu, de facto, acharia, se calhar eu e muita gente, que as eleições deviam ter sido adiadas, mas agora o mal está feito, não se pode fazer nada e, portanto, vamos tentar fazer as coisas o melhor possível. para ajustar a abstenção, o que aconteceu no dia 17 foi terrível, como todos sabemos, não é? Para assustar, não podia ser melhor do que vermos aquelas filas enormes, toda a confusão, etc. Ouvir o Ferro Rodrigues e o ministro Cabrita, que em vez de reconhecer o erro e pedir desculpa, o que seria natural, fazem declarações inacreditáveis, que eu acho que nem dá para comentar, que ainda, em vez de ajudar, pioraram. Mas vamos ser positivos. E vamos pensar que no próximo domingo, primeiro, as coisas vão ser bastante diferentes, porque em vez de estar tudo concentrado num local, como foi no dia 17, não é? Lisboa inteira votava na zona da reitoria, agora vamos ter milhares de mesas de voto em que nos vamos dispersar. Não é? As pessoas, se puderem dispersar-se ao longo do dia também, não irmos todos às 11 da manhã ou ao meio-dia, parece que toda a gente quer votar a essa hora, calhando, se puderem dispersar-se ao longo do dia também ajuda. Saberem desde logo a mesa de voto, que hoje em dia é fácil, todos nós podemos saber, e se tem dificuldades, pede ao vizinho, pede a um familiar e fica a saber, e portanto diminui-se o ajuntamento de pessoas à entrada dos locais de voto. Já sabe que tem que levar a sua caneta, a pessoa pode levar duas máscaras se ficar, se sentir mais seguro. Atenção que convém levar máscaras cirúrgicas ou FPP2, não levar as máscaras comunitárias, como se chama, porque são menos seguras. Portanto, convém levar as máscaras mesmo certificadas. E tudo isto, quer dizer, a própria pessoa se pode defender, está numa fila, a pessoa mantém a distância em relação à pessoa da frente e pede educadamente à pessoa de trás que mantenha a distância. E, portanto, para dizer a verdade, corre menos riscos do que se for uma ida a um supermercado.
Obrigado, Maria João Melo.
Pronto, eu agradecia mesmo que as pessoas fossem votar, porque realmente é importante eleger alguém que respeite os outros. É só isso.
Obrigado pela sua colaboração. Maria João Melo, a ligar de Lisboa. Agora, em Sintra, Miguel Pereira. Saúdo, bem-vindo ao programa.
Bom dia. Eu estive a ouvir atentamente esta senhora que falou antes e não podia estar mais de acordo que é muito importante votar. No entanto, penso que não estão reunidas as condições para votar. Não há condições nenhumas, porque se não há condições para trabalhar, como é que pode haver condições para votar? Eu, sinceramente, não consigo. Penso que essa senhora que falou antes tinha realmente o discurso bem preparado, possivelmente estaria a ler, eu não estou a ler, estou a falar, simplesmente. Mas eu penso que o melhor a fazer nestas eleições é mesmo a abstenção. Mesmo que não se goste de certos determinados candidatos, seria eventualmente o melhor a fazer. Porque no momento em que a liberdade individual e a liberdade em geral está tão diminuída, tão retraída, pedirem-nos para votar, penso que é um abuso desse poder. Da parte do poder político, da parte de todos os candidatos, inclusivamente também, porque os próprios candidatos deveriam dizer isso, mas não dizem, porque, ao fim e ao cabo, são todos do sistema, todos. Mesmo aqueles que dizem que não são do sistema, também são do sistema. Mesmo aqueles que estão mais à esquerda, também são do sistema. Os que estão mais à direita, pois já se viu que, apesar de dizem uma coisa, mas pensam, fazem, e com certeza farão uma bem diferente daquela que dizem.
Miguel Pereira, obrigado. Vamos ouvir agora a Ana Fernandes, a ligar de Sintra também. Bom dia, Ana.
Olá, bom dia. Estive a ouvir as duas pessoas anteriores, concordo plenamente com o que a primeira senhora a falar disse, porque basicamente é a minha opinião. Acho que as pessoas têm que ir votar. Se não forem votar, há um perigo de se dar aqui um barómetro ao Chega, de eles perceberem que continuam a ter força para continuar a sua marcha. Portanto, acho mesmo muito importante. Relativamente às eleições antecipadas, eu fui votar antecipadamente aqui em Sintra, demorei 40 minutos. Mas fiquei lá, porque quem quer ir votar fica e espera. Estava frio e choveu. É Sintra. Houve sítios que correu bem esta questão das eleições antecipadas, outros nem por isso. E não acho que a culpa seja do governo. Quanto muito, é chamar a atenção às autarquias, porque organizaram mal o ato eleitoral. Agora, relativamente ao que o senhor anterior falou, claro que há condições para ir votar. Se as pessoas faziam filas, como eu vi nos centros comerciais, filas enormes para irem às compras, à Primark e a outras lojas, claro que podem ir votar. basta as pessoas levarem as máscaras, manterem as distâncias e levarem a sua caneta. Acho que é uma idiotice. E se estiver a chover, é inverno, o que é que estava à espera? Adiar isto aqui acho que é uma coisa muito perigosa. E já que o mal está feito, como diz a senhora anterior, vamos votar e tentar que estas eleições sejam minimamente vinculativas.
Ana, muito obrigado também pela sua participação. Jorge Ramos, Liga de Olhão. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. António Jorge. Parabéns ao vosso programa e à equipa. Olha, em relação à primeira pergunta que nos fazem, eu gostaria apenas de parafrasear um jornalista televisivo, que é o Pedro Santos Guerreiro. Assim, campanha, neste momento, qual campanha, né? Toda a atenção está virada, para a pandemia. Em relação à segunda questão... Eu lanço aqui uma pequena questão, que é, neste momento são mais de 150 mil casos ativos da Covid-19 em Portugal. Atendendo, por exemplo, as pessoas que lidam com os casos ativos têm que ficar também em isolamento profilático, isso partindo do princípio que, por exemplo, um agregado familiar tem em média talvez três pessoas, portanto duas, três, quatro, por aí, gostaria de...
Há certamente muitos portugueses que não vão votar por isso mesmo.
Pronto. Agora, imaginando, todas aquelas pessoas que estão nesta situação, vamos supor redondamente 500 mil de pessoas que querem ir votar, mas que se encontram nesta situação, mesmo que pronto, não tenham ainda feito o teste, porque atualmente também está a haver atraso devido ao congestionamento dos serviços, que soluções é que a nossa atual democracia prevê para estas situações? É basicamente isto.
Fica a questão. Jorge, obrigado. Bom dia. Vamos ouvir Fernando Andrade. Está a ligar do Porto e está agora na antena aberta da Antena 1. Bom dia, Fernando.
Muito bom dia. E bom dia a todo o fórum. Eu basicamente, eu vou ser muito rápido. Eu sou empresário e... Existe uma dificuldade que acho que toda a gente já sabe, mas parece-me que o nosso governo diz que sabe, mas ao mesmo tempo age como se não soubesse, que é uma dificuldade tremenda dos empresários e do pequeno comércio. Toda a gente está fechada.
Qual é a relação que estabelece entre essa dificuldade com a campanha eleitoral e com as eleições do próximo domingo?
Pronto, o que eu quero dizer com isto é que também me incluo nesse barco. E nós temos poucas armas, não temos muito com que nos agarrar. Eu, pessoalmente, em minha casa, ninguém vai votar pela primeira vez, porque acho que é uma das poucas armas que a gente tem. Eu custa muito, porque se calhar, por exemplo, André Ventura...
Deixe-me tentar perceber o que está a tentar transmitir e corrija-me se estiver a interpretar mal o seu pensamento. O senhor considera que a arma que cada um de nós tem para combater ou ajudar a combater a pandemia é ficar confinado em casa e, portanto, por isso, exato, vai ficar em casa e não vai votar nas eleições.
Embora, eu acho que vou fazer duas coisas ao fazer isto. Em primeiro lugar, é exatamente isso que acabou de dizer, porque é óbvio. E o segundo, é uma revolta também, porque o porquê de não adiarem as eleições? Quer dizer, o governo faz conta que, quer dizer, quando é para eles, eles abrem tudo, fazem comícios, fazem tudo. E para o povo, para aqueles desgraçados que têm que ir trabalhar para pôr comida na mesa, encerram tudo. E mas encerram muito bem, eu estou de acordo, tem que ser. Só que tem que ser tudo. Mas também quando a gente tem o primeiro-ministro e o ministro das Finanças que se sentam ao lado a rir-se de pessoas que devem milhões e milhões à banca, e o povo a passar fome. Está tudo dito.
Portanto, obrigado, Fernando. Está dito. Vamos avançar com o Mário Nogueira. Bom dia. O Mário liga de Odivelas. Vamos ouvir a sua opinião.
Muito bom dia. Começo por dizer que irei votar sem qualquer rebuço. Até porque, desta vez, temos uma obrigação tremenda de fazê-lo como forma de homenagear neste tempo inesperado de pandemia, os profissionais de saúde. Ora, temos a obrigação de perceber, de uma vez por todas, que a essência da vida humana é cuidar. E pelo que, assim como os profissionais de saúde neste momento cuidam da nossa saúde, nós temos a obrigação, uma dupla obrigação, de saber cuidar dos profissionais de saúde e cuidar da democracia. E só se cuida da democracia decidindo votar. Por isso, eu direi que é fundamental termos consciência de que se confundirmos o essencial com o não essencial e o não essencial com o essencial, jamais alcançaremos de facto aquilo que é essencial. E termino com um bom dia e não se esqueçam, nestes tempos de pandemia, de usar as máscaras sem decoro para que possamos proteger o outro. Bom dia.
Obrigado. Daniel Alexandre, Liga de Londres, bom dia.
Bom dia. Eu gostava que a Ana Gomes ficasse em segundo lugar, especialmente por ela ser sensível à problemática da tauromaquia, mas não vou votar porque sou objetor de consciência. E se fosse obrigado a votar, escreveria no boletim de voto: quero votar online, por multibanco, quero que o sentido do meu voto seja conhecido e público. Portanto, tal qual as petições, porque temos o site do Parlamento que tem uma secção de petições, mas ninguém usa a secção de petições do site do nosso Parlamento, porque é uma plataforma pouco ergonómica e muito anacrónica. Então, o que eu peço é que as pessoas do governo, por exemplo, no tempo do Pedro Passos Coelho, quando ele foi primeiro-ministro, ele gozou com as pessoas que subscreveram a maior petição de sempre em Portugal. Ele simplesmente gozou com elas. Porque ele, em vez de dizer, venham ao site do Parlamento e vão à secção de petições do site do Parlamento e criem as vossas petições e divulguem-nas online, ele, em vez de fazer isso, ele criou uma coisa que muita gente já não se deve lembrar, que foi o Meu Movimento. Quer dizer, as pessoas, milhões de pessoas assinaram, o Meu Movimento foi... resultou em que os autores dessa petição foram tomar uma Coca-Cola com o primeiro-ministro Passos Coelho. Ora, eu acho que... eu gosto muito do nosso presidente, do professor Marcelo Rebelo Sousa, mas acho que ele devia ser sensível a esta questão de que milhões e milhões de pessoas em todo o mundo se insurgem, se revoltam com a questão tauromáquica. Eu acho que ele não pode simplesmente dizer... A mim não me incomoda, pois, ao seu professor Marcelo, assim não lhe incomoda, mas milhões e milhões de pessoas escrevem cartas para o Parlamento Europeu, para os deputados da Holanda, para os deputados da Dinamarca, e é uma questão que ele não pode simplesmente dizer, a mim não me incomoda. Pois, não incomoda, mas incomoda muita gente.
Obrigado, Daniel. Vamos ouvir João Sousa, Liga de Guimarães. Bom dia, João.
Muito bom dia. Bom dia, Sr. Dr. António Jorge e a toda a auditória.
Força.
Eu subscrevi-me na Antena Vera para falar dos temas. O primeiro tema o que achei dos debates da campanha eleitoral para as presidenciais, o meu ponto de vista, não achei uma campanha esclarecedora. Achei uma campanha muito do voto abaixo, da crítica pessoal uns contra os outros, e não foi uma campanha muito esclarecedora, e até foi uma campanha um bocado para roçar a malcriadice de alguns deputados, de alguns
candidatos
à presidência. Eu, muito sinceramente, eu tenho 53 anos, sou empresário, e não ia votar nestas eleições. No contexto que estamos a viver, e ainda por cima sou um empresário que sou obrigado, praticamente, quando acontece confinamentos, que eu não entendo como é que há um confinamento com 52 exceções, não compreendo, mas por força do meu ramo profissional, sou sempre obrigado a fechar, porque eu estou ligado ao ramo da hotelaria. E
dizia o João que não ia, mas vai?
Mas vou votar. Vou votar. E vou votar porque vou votar na diferença. Senão não ia votar. Eu, se não fosse votar na André Ventura, não votava. Eu, nas últimas eleições, votei Catarina, votei Bloco de Esquerda. Mas eu não me identifico com grande parte das ideias do André Ventura. Mas identifico com essenciais. Identifico com muitas ideias do André Ventura. É lógico que eu não vou votar para o André Ventura ganhar as eleições. Sei que ele não vai ganhar. Eu vou votar nele precisamente para ele ter voz, para algumas ideias que ele defende e que eu partilho delas, que é uma realidade e que há muita gente que concorda com elas, só que tem medo ou tem vergonha de o dizer, que são realidades. Que anda meio Portugal a trabalhar para manter outro meio Portugal. É uma realidade. Eu sou empresário, nós estamos cobertos de impostos para manter certa camada de marginais que nós temos na nossa sociedade. Eu falo isso se já sofri na pele assaltos de pessoas que vivem de rendimentos mínimos garantidos e pessoas são levadas a juízes e são postas cá fora para tornar a assaltar. Eu já sofri na pele isso. Por isso é que sou uma pessoa que me revolta quando vejo pessoas chamarem que as pessoas que são racistas, são isso, são aquilo. Não são nada. As pessoas têm que perceber uma coisa, que é uma realidade e têm que aceitar essa realidade, que anda meio mundo a trabalhar para manter meio mundo.
João, vamos então ouvir outras opiniões. Obrigado. Armindo Sousa, Vila Nova de Gaia, a localidade de onde liga. Bom dia, Armindo.
Bom dia. Bom dia, Sr. António Jorge. Olha, eu desejava dizer que, de facto, a nossa comunicação social contribuiu muito pouco para que estas eleições fossem umas eleições livres e justas. E vou explicar porquê. É que, de facto, nestas eleições, nós vimos comentadores preocuparam-se mais em defender a sua dama, não foram nada isentos, e depois esqueceram-se de que explicar a importância deste voto e como deviam votar. Não, preocuparam-se com a sua dama e foram eles o grande voto abaixo de alguns candidatos. Depois também lamento que, de facto, andemos a pregar aos quatro meses que queremos eleições sérias e justas e depois vemos uma comunicação social a levar ao colo dois, desde que começam as eleições, a levar ao colo um ou dois candidatos e a denegrir a imagem dos outros.
E o seu raciocínio é um raciocínio que consegue ser isento das opiniões que considera contaminadas pelos comentadores que vê na televisão, Armindo?
Eu não sou isento. É claro que eu voto e ao votar, voto em alguém. Logo, não sou isento, mas assumo que se estivesse na comunicação social, eu estava, não ligava. Desde que começa a pré-eleição, não pode haver critérios jornalísticos, não pode haver audiência, não pode haver nada. Há que dar voz a todos os candidatos da mesma forma.
Obrigado, Armindo. Vamos ouvir Carlos Lopes a falar do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Permitam-me cumprimentá-lo a todos os ouvintes da Antena 1. Eu votei por mobilidade antecipadamente no dia 17. Estive cerca de uma hora na fila e reparei que mais ou menos cerca de 60% das pessoas que estavam nessa fila para votar tinha uma idade inferior a 40, 40 e poucos anos, o que me trouxe uma grande satisfação em ver pessoas jovens a quererem votar. Não compreendo quem pede para votar antecipadamente e depois não apareça para voto. Provavelmente porque encontraram filas enormes e desistiram, coisa que poderá vir a acontecer agora no dia 24, no domingo, não só pelo receio da pandemia, mas também por questões, se calhar, se este mau tempo continuar, será um dos motivos também que não leva as pessoas para votarem nesse dia. O que quer dizer que terei uma percepção que a abstenção irá rondar aí os 62%. Quase por isso será Marcelo Rebelo de Sousa eleito na ordem dos 60%. E Ana Gomes irá assegurar o segundo lugar. E eu gostaria de salientar que talvez o Tino, o Vitorino Silva, não fique em último lugar, porque em setembro antecipou de que deviam ser adiadas eleições por causa do mês, ser frio e por questões da gripe, e com esta mesma pandemia não foi ouvido naquela altura, e também porque tem uma notoriedade que lhe permitiu fazer uma campanha em casa, cumprindo as normas da DGS, e que merece, se calhar, os votos dos portugueses, de forma, como eu disse, em não ficar em último lugar. Não vai ser surpresa para ninguém os votos do André Ventura. A Marisa não vai conseguir os resultados que teve há 5 anos atrás. O Tiago surpreendeu, efetivamente, pelas ideias que conseguiu apresentar da iniciativa liberal. Em termos gerais, e considerando as condições em que vivemos, foi a campanha possível, mas com um presidente a ser eleito uma abstenção tão grande não deixará de ser fragilizado no contexto político, até no seu mandato relacionado com o próprio governo, coisa que António Costa irá aproveitar.
Carlos, muito obrigado. Bom dia. Vamos ouvir Dinis Silva, ligar de Santiago do Cacém.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu acho que estas eleições têm diversos aspectos. Acho que existe um candidato que é fascista, que luta pelos ideais fascistas, mas que está, mas se por acaso fosse eleito, seria para utilizar esta Constituição, independentemente de depois fazer pressão para que essa Constituição fosse revista. Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, também já disse que, se por acaso for eleito, que irá fazer, irá promover a revisão da Constituição, o que já estamos a ver que ele está contra esta Constituição da República. E, por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato que não tem respeito pelos portugueses. Não tem respeito porque nós, aqui na própria Antena 1, vemos que ele não disponibilizou os tempos de antena utilizados pela sua candidatura. E depois é um candidato que não está a utilizar, não está a fazer campanha, mas que poderá vir a ser responsabilizado ao não fazer campanha, poderá vir a ser responsabilizado por a elevada abstenção que se prevê. Pois, por outro lado, acho que João Ferreira é o único candidato que defende a Constituição da República. Ele, por diversas vezes, utiliza o termo defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. João Ferreira não é só um candidato do PCP e do PEV, mas é também um candidato em que a própria Juventude Socialista já veio a apelar ao candidato João Ferreira. Isabel, uma deputada da Assembleia da República.
Isabel
também.
Moreira.
Isabel Moreira, isso mesmo. O Exceção Simões, também o deputado da Assembleia
Diria,
da República.
Já percebemos o seu ponto de vista, os vários que aqui apresentou. Obrigado. Manuel Lopes, na Póvoa de Santa Iria, já a seguir, mas antes disso, Jorge Dantas, peço-lhe alguma brevidade, Jorge.
Bom dia. Eu não vou, portanto, vou votar. Penso que seja quem for o vencedor destas eleições vai ser fragilizado pelo contexto em que se vão realizar estas eleições. Há uns dias atrás ouvi no programa Governo Sombra o José Miguel Tavares dizendo que havia uma forma de estas eleições serem, portanto, anuladas. Todos os candidatos em simultâneo desistissem, o que seria sensato, porque realmente não vou aqui falar do A, do B, do C, não temo falar. Acho que eu costumo dizer, quando há contestação no nosso país, eu costumo dizer, gosto de buzinar na urna, é lá que eu buzino. Quando lá chego, presto o meu dever cívico e é... Estou? Está-me a ouvir?
Sim, estou. Sim.
Pronto, é que tinha aqui uma chamada, espera, mas pronto. Conclusão. Acho que isto é um circo. Infelizmente, não me identifico com este tipo de campanhas. Acho que deviam de ter realmente anulado. Ponto. Mais nada.
Obrigado, Jorge. Vamos concluir com o Manuel Lopes, a ligar da Póvoa de Santa Iria.
Santo Adião.
Ah, peço desculpa.
Olha, Sr. António Jorge, é o seguinte, já foi muita coisa dita, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte. Esta campanha eleitoral tem decorrido razoavelmente bem. Não fosse esse candidato de extrema-direita racista, que realmente foi a ovelha negra nesta campanha eleitoral. Aliás, vimos por ao longo do que é que se passou com aquele jantar em Braga.
Tem poucos segundos, Manuel.
Depois, os tantos candidatos estiveram muito bem. Eu acho que o João Ferreira destacou-se por uma candidatura muito séria, que realmente é uma candidatura que vai continuar.
Manuel Lopes, obrigado por ter participado. Chegamos ao final do programa hoje. Para todos, bom dia e bom fim de semana.